A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 25 de agosto. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O número de mortos no ataque suicida e posterior assalto a uma mesquita de minoria xiita em Cabul elevou-se a mais de 20, enquanto o de feridos é superior a 40.
Guerrilheiros do grupo radical islâmico Boko Haram mataram pelo menos 11 pessoas e sequestraram outras 8 durante um ataque contra uma aldeia no norte dos Camarões, de acordo com autoridades do país citadas pela Reuters, que pediram anonimato. Segundo a agência, os guerrilheiros queimaram cerca de 30 casas na aldeia de Gakara, perto da fronteira com a Nigéria.
Enquanto isso, o estado de saúde de um dos feridos críticos no atentado das Ramblas está a evoluir favoravelmente, permanecendo 5 feridos em estado crítico entre os 27 hospitalizados.
O furacão Harvey intensificou de intensidade na manhã de hoje e as autoridades americanas alertaram moradores do Texas a deixarem as suas casas e irem para abrigos devido às fortes ventanias e enchentes que podem ser letais. Harvey pode tornar-se o maior furacão a atingir os Estados Unidos em 12 anos.
E com estes tópicos de notícias, iniciamos esta emissão de 27 de agosto. Dizer que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com, a mesma referência para o telemóvel, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco é Riggs, Audrey Riggs. E depois desta informação sobre a nossa transmissão, vamos para Angola. Ana Guedes, há uma atualização em relação à contagem dos votos em Angola.
Não necessariamente. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Amâncio. Não necessariamente em relação à contagem dos votos. Permanece tudo na mesma, segundo os últimos números que nós fornecemos. O que nós temos é um resumo de uma conferência de imprensa dada pela Casa CE há cerca de menos de meia hora, na sua sede em Luanda, em que André Gaspar Mendes Carvalho, mais conhecido pelo Almirante Miau, disse: "Não estamos a dizer se vamos ou não tomar os nossos lugares na Assembleia ou que os resultados são falsos ou se são verdadeiros. Dizemos é que a maneira como eles foram arranjados, não sabemos de onde, não respeita a lei. E ao não respeitar a lei, a Comissão Nacional Eleitoral tem que assumir as suas responsabilidades. Dizemos, disse ainda o Almirante Miau, dizemos à comunidade nacional e internacional, à opinião pública nacional e internacional, que de facto há violação da lei e a existir violação da lei e que os resultados não sendo produzidos conforme a lei são inválidos. Eles, disse o Almirante, que façam o processo para que nós possamos testemunhar a lisura do processo, a validade do processo e aí sim. E disse ele que quando for necessário uma medida mais extrema também a saberemos tomar, mas que por agora vão esperar para ver.
Os dados em relação ao processo de contagem de votos em Angola, as eleições tiveram lugar no dia 23 e a Voz da América continua a fazer o acompanhamento. Vamos agora para aquilo que é a nossa primeira história, que fala das eleições em Angola. Continuamos a falar, portanto, das eleições em Angola. O MPLA conquistou 61,82% dos 7 milhões de votos já contabilizados, o que representa uma participação de 76,57% do eleitorado, isto de acordo com os mais recentes dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições na sua página na internet. Desta forma, o MPLA consegue a maioria qualificada obter mais de 147 deputados, ou seja, 2/3 dos participantes. A UNITA, com 26,71%, terá 51 deputados e a Casa CE, com 9,46%, coloca 16 candidatos na Assembleia Nacional. O PRS, com 2 deputados, e o FNLA, com 1 parlamentar, apenas completam o quadro. Em relação a 2012, o MPLA perdeu 25 deputados, enquanto a UNITA ganhou 19 parlamentares. Por sua vez, a Casa CE duplicou o número de deputados de 8 para 16, o PRS desceu de 3 para 2, o FNLA apenas conseguiu ligar o seu líder, Lucas Ngonda, para a Assembleia Nacional. A abstenção, com 95,45 votos escrutinados, cifra-se nos 23,43%. O MPLA, através do secretário do Bureau Político, João Martins, de querer inviabilizar o processo eleitoral ao colocar em causa os resultados da Comissão Nacional de Eleições. A Voz da América contactou a UNITA e a Casa CE para reações, mas ambos partidos disseram que irão falar apenas após a apresentação de todos os resultados pela Comissão Nacional de Eleições. Por seu lado, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Júlia Ferreira, esclareceu hoje que o apuramento de votos não é feito apenas com as atas e de operações eleitorais produzidas em cada Assembleia de Voto, concorrendo também outros elementos. Esta porta-voz, Júlia Ferreira, falava aos jornalistas no final da divulgação dos últimos resultados eleitorais provisórios. Entretanto, os observadores internacionais, em cerca de 1.200, consideram que estas eleições foram transparentes e felicitaram o povo angolano pelo processo. A missão de observadores da União Africana, que acompanha as eleições de Angola, considera que o processo decorreu de forma tranquila e sem incidentes de maior, com respeito pela legislação e procedimentos estabelecidos, mas fez recomendações visando a melhoria dos próximos atos eleitorais. O chefe da missão, o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, disse em conferência de imprensa nesta sexta-feira que os observadores presenciaram a abertura, a votação, o encerramento e o apuramento dos resultados em 260 assembleias de votos em áreas urbanas e rurais das 8 províncias angolanas.
No que se refere à atmosfera geral no dia da votação, a missão da União Africana constatou a calma e a tranquilidade observadas em todas as assembleias de voto visitadas. Não foi verificado nenhum incidente digno de realce pelos observadores.
Entretanto, o chefe da missão da União Africana deixa algumas recomendações, entre elas a necessidade de uma cobertura equitativa da campanha eleitoral por parte da imprensa pública, a divulgação antecipada dos resultados eleitorais e um diálogo permanente da Comissão Nacional de Eleições com todos os atores do processo eleitoral.
Para o governo, deve considerar o reforço do órgão regulador da comunicação social, de modo a garantir o acesso e cobertura equitativos de todos os partidos políticos e candidatos nos meios públicos de comunicação social. Tomar medidas que visam encorajar uma maior representação política e a participação das mulheres, jovens e dos grupos minoritários. Tomar disposições que visam a melhoria do processo de registro dos eleitores, a fim de se assegurar de que todos os eleitores recebem os respectivos cartões a tempo e que os cadernos eleitorais também são publicados em tempo oportuno. Para a Comissão Nacional Eleitoral, considerar o reforço dos mecanismos de diálogo permanente com os atores eleitorais nacionais, por forma a promover uma maior inclusão de todos no processo eleitoral. Tomar medidas que visam a melhoria do processo de acreditação dos representantes dos partidos políticos.
Era José Maria Neves, chefe da missão de observadores da União Africana às eleições em Angola. Esta é a Voz da América Emissão em português a partir de Washington. A divergência entre o presidente do município de Nampula, Mahmoud Amuran, e o partido MDM não tem solução à vista. Amuran, que venceu as eleições em 2013 pelo MDM, confirma à Voz da América que vai concorrer em 2018 sem aquele partido.
Sei que eu vou concorrer com um partido e que, no, oportunamente, eu irei anunciar pessoalmente. Foi isso que eu disse. Se é com um partido novo, com um partido que seja já existente, eu não, em nenhum momento avancei. Eu avancei e vou concorrer com, aliás, sem o MDR. Isso eu confirmo. Agora, para concorrer, naturalmente, precisa de algum apoio popular. E é isso que estou procurando, que seja, que tenha alguma aprovação popular. Portanto, não confirmo que eu vou concorrer com o meu partido ou já criei partido. Isso não constitui verdade.
O partido MDM diz que lamenta o facto de Amuran não ter feito uma comunicação oficial. Sandy Carmona, porta-voz do MDM.
Lamentamos que a atitude dele tenha sido essa, não é? Porque acaba de anunciar, conforme vimos pela imprensa, ou ainda não recebemos essa comunicação dele oficialmente e por vias legais que orientam o funcionamento do próprio MDM. Vimos também pelas televisões, jornais, rádio, que não irá alinhar no próximo pleito eleitoral para as autarquias com o MDM. Então ele irá optar por outras formas para a sua candidatura. Ele é livre de o fazer. Esperamos que o faça sem ter que ferir, como já vem ferindo, as sensibilidades do MDM.
A reconciliação com o MDM é impossível neste momento?
Completamente impossível.
Tem estado, pelo menos, em contacto com a liderança do MDM, em tanto que partido?
Não, e nem me interessa que eu tenha esse contacto. Não estaria interessado, mesmo que eles tivessem o interesse, eu estaria desinteressado.
Se calhar, recordar os aspectos críticos dessa divergência com o MDM.
É muito grave, porque eu compreendo que foi uma espécie de conspiração à minha pessoa, procurando utilizar mecanismos políticos controlados pelo presidente do partido e o seu elenco. Então, aspectos de conspiração a companheiros que trabalham para efeitos de um projeto de mobilização social para uma liberdade total, eu, esse tipo de indivíduos, não posso confiar. Porque se eventualmente ele chegar no poder, ele vai executar planos que eu desconheço, que naturalmente serão conspiratórios.
Tem alguma ligação com a Frelimo?
Não, não tenho nenhuma ligação com a Frelimo, nem com a Renamo, nem com outros partidos que muitas vezes têm falado que há alguma tendência de eu estar alinhado. É por isso que eu disse que eu não vou com o MDM, irei com um partido que, naturalmente, poderá, se houver alguma resposta do povo, de que podemos avançar para uma determinada situação ou um outro que possa, naturalmente, apresentar uma proposta exequível que seja da aprovação do povo. Portanto, não tenho nenhum partido, não estou alinhado com nenhum partido, estou em consultas permanentes com o povo se, de facto, aprova aquilo que é a minha forma de avançar na gestão municipal.
Era Mahmoud Amuran, o presidente do município de Nampula, que está na rota de colisão com o MDM e anunciou que não vai concorrer em 2018 com aquele partido. Foi com o MDM que, em 2013, Mahmoud Amuran chegou à presidência de Nampula, a terceira maior autarquia de Moçambique. 13:44, continuamos a falar de Moçambique. Terminou em Maputo a Conferência Bilateral de Cooperação entre África e o Japão. William Mopote acompanhou esta cimeira.
Caiu hoje o pano da 6ª Conferência Afro-Japonesa sobre o Desenvolvimento do Continente Africano. É uma conferência que, durante 2 dias, discutiu o reforço da cooperação entre os países africanos e o Japão, que, apesar de poucos detalhes, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique classifica de positivo em termos de resultados projetados. Oldemir Baloi é o chefe da diplomacia moçambicana.
Realizou-se e, conforme viram, realizou-se com sucesso.
Cooperação à parte, o TICAD 6 foi também marcado por momentos de tensão envolvendo dois velhos vizinhos e inimigos, a República Saharaui Democrática e o Marrocos. Os dois vizinhos, que disputam fronteiras, trouxeram a Maputo o seu conflito e quase inviabilizavam a conferência, fato que não passou despercebido e mereceu o comentário do chefe da diplomacia moçambicana.
Em relação ao que aconteceu no primeiro dia, eu penso que houve um mau entendimento sobre o conceito deste evento. Não é um fórum para ser politizado. A política a gente faz nas Nações Unidas, na União Africana, aqui não. Então, houve gente que não entendeu isso. E houve algum recurso à violência, mas rapidamente mostramos que isto aqui não é uma República das Bananas. E pusemos ordem.
São incidentes que ensombraram a cimeira, mas que os participantes preferem dizer que não passou de simples incidente. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, concretamente na província de Sofala, acaba de lançar clubes de rapariga. O objetivo é manter as meninas na escola, conforme reporta o Ramos Miguel.
O Parque Nacional da Gorongosa, centro de Moçambique, lançou hoje um programa combinando a conservação da natureza e o desenvolvimento humano, denominado Clubes para Raparigas, visando fundamentalmente combater casamentos e gravidezes precoces. A educação é um dos aspectos importantes deste programa, uma vez que, segundo dados oficiais, 71% das mulheres moçambicanas são analfabetas e este número sobe para 81% nas áreas rurais ao redor do Parque Nacional da Gorongosa. O administrador do Parque Nacional da Gorongosa, Mateus Mutemba, considera que as mulheres analfabetas têm poucas oportunidades de emprego fora de casa. Foi tendo em conta estes outros aspectos que o Parque Nacional da Gorongosa lançou o Clubes para Raparigas, porque naquele complexo ecológico a conservação da natureza e o desenvolvimento humano estão de mãos dadas e merecem igual atenção e importância, porque, na opinião de Mateus Mutemba, são interdependentes.
Os Clubes da Rapariga traduzem a materialização da prioridade do Plano Quinquenal 2015-19, desenvolver o capital humano e social. Os clubes são uma contribuição para aumentar a participação da rapariga na escola e reduzir casamentos prematuros, promover a equidade de género, a prática de atividades extracurriculares que concorrem para a aquisição de conhecimentos e hábitos saudáveis, incluindo o uso sustentável dos recursos naturais e a defesa do meio ambiente.
A esposa do chefe de Estado moçambicano, Isaura Nunes, madrinha do programa, não escondeu a sua satisfação por os responsáveis do parque terem abraçado uma causa pela qual ela tem estado a lutar.
O Parque Nacional da Gorongosa aposta no Programa de Desenvolvimento Humano, que inclui projetos de educação, saúde, agricultura e gestão de recursos naturais, preparando os jovens raparigas na componente habilidades para a vida. A garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos da população jovem é uma questão de direitos humanos que torna favorável o pleno exercício do direito fundamental à saúde.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E aqui em Washington, continuamos com as notícias do mundo. E agora vamos a São Tomé, país que a partir de 2018, passará a ter uma nova dobra à moeda nacional. O Banco Central diz que as notas são mais resistentes e seguras e têm menos zeros, o que não afeta, contudo, o poder de compra. Oscar Medeiros.
A nova família da moeda santomense, apresentada pelo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, no dia em que a instituição comemora 25 anos da sua criação, é mais forte e mais segura e ressalta imagens de borboletas, pássaros e outros animais endémicos de São Tomé e Príncipe.
A nova família da dobra comporta 6 denominações em notas e 5 em moedas. Observa a supressão de 3 zeros sem que seja alterado o poder de compra de cada santomense. Ela contempla uma nota de maior valor facial, 200 dobras, para facilitar a dinâmica da atividade econômica, e ela é mais forte e resiliente à contrafação, porque incorpora padrões de segurança compatíveis com os estándares definidos na indústria. E, por último, ela considera um novo substrato, o polímero, para as notas de maior circulação junto do público e sujeitas a maior desgaste. Refiro-me às notas de 5 e de 10 dobras.
O governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe considera que a nova família da dobra vem dar resposta ao atual contexto macroeconómico do país. O primeiro-ministro Patrice Trovoada reforça a garantia de que a supressão de 3 zeros na nova família da dobra não afeta o poder de compra dos santomenses.
Numa operação desse tipo, é preciso insistirmos muito na comunicação durante vários meses para que as pessoas possam entender o que se trata e também nos acautelarmos um pouco também para que no momento da mudança não haja pessoas que tentam de facto provocar um bocadinho de inflação.
Durante a apresentação das novas notas e moedas da dobra pelo Banco Central, foi também lançado o novo logotipo da instituição. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Quando são 13 horas e 51 minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos a uma história americana. No ano passado, como candidato à presidência, Donald Trump prometeu ser um unificador e não contribuir para a divisão. No entanto, e nos 7 meses no cargo, manter a promessa provou ser difícil. Os comentários controversos de Trump, responsabilizando as duas partes pela recente violência em Charlottesville, na Virgínia, renovam a questão de saber se o presidente procura ou não unificar os Estados Unidos. Este é um trabalho de Jim Malone, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A semana que passou foi de contrastes para o presidente Trump. Em Nevada, para um grupo de veteranos, o presidente falou de unidade.
It is time to heal the wounds that divide us.
Chegou a altura de sarar as feridas que nos dividem e procurar uma nova unidade baseada nos valores comuns que nos unem a todos, disse Trump. Mas, no dia anterior, num comício do tipo campanha em Phoenix, Trump atacou os seus opositores políticos e os meios de comunicação. Defendeu os comentários controversos, responsabilizando as duas partes no rescaldo dos protestos violentos em Charlottesville. O comício de Trump acolheu manifestantes que tinham sido motivados no rescaldo de Charlottesville. O rescaldo de Charlottesville não ajudou Trump a melhorar os índices de aprovação. Os apoiantes de Trump aceitam o estilo combativo, refere o analista Hans Noel via Skype.
He's not skilled in the same kinds of ways of dealing with ideas that most politicians are, and for some people that's a feature, right? That's part of what makes him attractive.
Não tem a capacidade de lidar com ideias que os políticos têm. Para algumas pessoas é atraente que não têm que dizer o que as pessoas dizem. A acrescentação entre Trump e os dirigentes republicanos do Congresso pode provocar problemas. Uma nova sondagem indica que 62% dos inquiridos veem Trump como sendo um elemento de divisão, enquanto 31% o veem como unificador.
Os Estados Unidos têm planos de deixar de emitir vistos de entrada para cidadãos de 4 países que não aceitam receber deportados. 3 destes países são africanos. Trata-se de Eritreia, Guiné e Sierra Leoa. O 4º país é Camboja, que é da Ásia. Noutras administrações, os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos como uma forma de pressão para a aceitação de deportados. Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna deu ao Departamento de Estado a lista de países que não aceitam receber ou demoram a tratar processos de seus cidadãos deportados dos Estados Unidos por permanência ilegal, o que é uma violação da lei americana de imigração. Agora, as autoridades americanas estão a analisar a aplicação da nova medida. Mamadi Kondé, embaixador da Guiné nos Estados Unidos, disse à Voz da América que ainda não recebeu a informação oficial sobre esta medida dos Estados Unidos. Kondé disse que até agora 75 guineenses foram deportados e cerca de 2 mil outros vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Bokari Kurtu Stevens, embaixador da Sierra Leone, disse que o seu país tem cooperado com as autoridades americanas no tocante à deportação. Desde janeiro, disse aquele diplomata, pelo menos 40 cidadãos da Sierra Leone foram deportados. Há, no entanto, indicações dando conta que cerca de 49 cidadãos da Sierra Leone vivem nos Estados Unidos. As autoridades da Eritreia em Washington e Asmara, que é a capital daquele país, não responderam a pedidos de entrevista da Voz da América. É sexta-feira e a sexta-feira começa o fim de semana em boa parte do mundo e durante o fim de semana há muito desporto. Álvaro, Lugero Andrade e a atualização desportiva aqui na Voz da América.
E no desporto, Avanço Miguel, começamos no Mali, onde acontece o Afrobasket e amanhã Angola e Moçambique procuram o passe de acesso à meia-final e espreitam a final de domingo. Movidas pelo mesmo objetivo, as seleções de Angola e Moçambique de basquetebol têm saldos a ajustar. O histórico de partidas entre si favorece a equipa angolana, mas as Mambas querem também agora vencer. Noutras partidas dos quartos de finais do Afrobasket em feminino, os Camarões jogam com Senegal, Costa de Marfim defronta a Nigéria e o Egito procura o passe diante do anfitrião Mali. No futebol, as emoções do girabola angolano estão de volta no estádio dos Coqueiros, onde o Atlético Sport Aviação, o ASA, recebe neste momento o Recreativo do Libolo, em partida referente à 22ª jornada. Ávidos dos jogos da maior competição do país, os adeptos angolanos voltam a deleitar-se com o melhor que existe no desporto doméstico. Há mais jogos amanhã e domingo. E em Cabo Verde, o tumultuado Campeonato Nacional de Futebol deve chegar ao fim amanhã, mas a prova corre o risco de ser impugnada pelo Midlense, tricampeão nacional que desistiu da competição quando viu o jogo das meias-finais ganho à Ultramarina ser anulado sem causa. A Federação mandou repetir a prova e a equipa de São Vicente desistiu. Agora foi a direção da Federação Cabo-Verdiana de Futebol que caiu. Amanhã está prevista a segunda mão da final, em que o Sporting da Praia, jogando em casa, deve sagrar-se campeão. Na primeira mão venceu fora o Ultramarina por 2-0. Na Europa, o diretor desportivo do Manchester City, Sixi Bejerstein, descartou a contratação de Lionel Messi. Os valores adiantados, 300 milhões de euros, a cláusula da rescisão, foram considerados inalcançáveis pelos azuis, que assim fecham a novela em torno da possível contratação de Messi. É impossível. Ficará de certeza no Barcelona, limitou-se a dizer ao The Sun, o dirigente do emblema orientado por Pep Guardiola. A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi é sobejamente conhecida, não entre eles, mas pela imprensa, que muitas vezes inventa histórias. Hoje, Messi felicitou Cristiano Ronaldo por ter sido eleito ontem o melhor jogador da Champions League. Foi merecido. Tanto ele como Buffon fizeram uma época fantástica. Qualquer um deles merecia. Ronaldo foi merecedor do troféu, venceu a Liga dos Campeões e marcou muitos golos, inclusive na final. Tenho de felicitá-lo porque merecia, disse Messi. O médio francês Paul Pogba foi o primeiro a vencer o prémio de melhor jogador da Liga Europa, hoje revelado. É uma honra ser o primeiro a ganhar, afirmou Pogba. O Manchester United conquistou na temporada passada a Liga Europa.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O furacão Harvey intensificou-se na manhã de hoje e as autoridades americanas alertaram moradores do Texas a deixarem suas casas e irem para abrigos devido a fortes ventanias e enchentes que podem ser letais. Harvey pode tornar-se o maior furacão a atingir os Estados Unidos em 12 anos. Este furacão deverá atingir a parte central da costa do Texas, onde Corpus Christi e Houston abrigam algumas das maiores refinarias dos Estados Unidos na noite de hoje ou na manhã de sábado. Termina assim esta segunda parte. Dentro de instantes, Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Música.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, com as curtas para todo o mundo, frequência modulada em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com, através de telemóvel em vialaportugues, e acompanhamos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 25 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, encontra-se Paulo Oliveira. A produção continua de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: MPLA obteve maioria qualificada no Parlamento angolano, ataque contra a mesquita Cabul causa mais de 20 mortos. 25 de agosto de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Como anunciamos há pouco, o MPLA conquistou 61,82% dos 7.007.695 votos já contabilizados, o que representa uma participação de 76,57% do eleitorado, de acordo com os mais recentes resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições no seu site. Desta forma, o MPLA consegue a maioria qualificada ao obter mais de 147 deputados, ou seja, 2/3 dos parlamentares. A UNITA, com 26,71, terá 51 deputados, e a Casa CE, com 9,46%, coloca 16 candidatos na Assembleia Nacional. O PRS, com 2 deputados, e a FNLA, com 1 parlamentar apenas, completam o quadro. Em relação a 2012, o MPLA perdeu 25 deputados, enquanto a UNITA ganhou 19. Por sua vez, a Casa duplicou o número de deputados de 8 para 16, o PRS desceu de 3 para 2, e a FNLA apenas conseguiu eleger o seu líder, Lucas Ngonda, para a Assembleia Nacional. A abstenção, com 95,45% de votos válidos escrutinados, cifra-se nos 23,43%. A Voz da América contratou a UNITA e a Casa CE para reações, mas ambos os partidos disseram que não vão falar e irão falar apenas após a apresentação de todos os resultados pela Comissão Nacional de Eleições. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, esclareceu que o apuramento de votos não é feito apenas com as atas de síntese e de operações eleitorais produzidas em cada assembleia de votos, concorrendo também outros elementos. Entretanto, observadores internacionais, em cerca de 1.200, consideram que as eleições foram transparentes e felicitaram o governo e o povo angolano pelo processo. A missão de observadores da União Africana, que acompanha as eleições em Angola, considera que o processo decorreu de forma tranquila e sem incidentes de maior, com respeito pela legislação e procedimentos estabelecidos, mas fez recomendações visando a melhoria dos próximos atos eleitorais. O chefe da missão, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, disse em conferência de imprensa, hoje, sexta-feira, que os observadores presenciaram a abertura, a votação, o encerramento e o apuramento de resultados em 260 assembleias de voto, em áreas urbanas e rurais, das 18 províncias angolanas. Entretanto, o chefe da missão da União Africana deixou algumas recomendações, entre elas a necessidade.
No que se refere à atmosfera geral no dia da votação, a missão da União Africana constatou a calma e a tranquilidade observadas em todas as assembleias de voto visitadas. Não foi verificado nenhum incidente digno de realce pelos observadores.
O chefe da missão da União Africana deixou algumas recomendações, entre elas a necessidade de uma cobertura equitativa da campanha eleitoral por parte da imprensa pública, a divulgação atempada de registros eleitorais e um diálogo permanente da CNE com todos os atores do processo eleitoral.
Para o governo, deve considerar o reforço do órgão regulador da comunicação social, de modo a garantir o acesso e cobertura equitativos de todos os partidos políticos e candidatos nos meios públicos de comunicação social. Tomar medidas que visam encorajar uma maior representação política e a participação das mulheres, jovens e dos grupos minoritários. Tomar disposições que visam a melhoria do processo de registro dos eleitores, a fim de se assegurar de que todos os eleitores recebem os respectivos cartões a tempo e que os cadernos eleitorais também são publicados em tempo oportuno. Para a Comissão Nacional Eleitoral, considerar o reforço dos mecanismos de diálogo permanente com os atores eleitorais nacionais, por forma a promover uma maior inclusão de todos no processo eleitoral. Tomar medidas que visam a melhoria do processo de acreditação dos representantes dos partidos políticos.
Era José Maria Neves, o chefe da Missão dos Observadores da União Africana às eleições em Angola. E agora vamos para Moçambique. O presidente do município de Nampula, Amurane, vai em definitivo abandonar o movimento democrático de Moçambique, como nos refere o Amâncio Miguel.
A divergência entre o presidente do município de Nampula, Mahamud Amurane, e o partido MDM não tem solução à vista. Amurane, que venceu as eleições em 2013 pelo MDM, confirma à Voz da América que vai concorrer em 2018 sem aquele partido.
Sei que eu vou concorrer com um partido e que oportunamente eu irei anunciar pessoalmente. Foi isso que eu disse. Se é com um partido novo, com um partido que seja já existente, eu não, em nenhum momento avancei. Eu avancei e que vou concorrer com, aliás, sem o MDL. Isso eu confirmo. Agora, para concorrer, naturalmente, precisa de algum apoio popular. E é isso que estou procurando que seja, que tenha alguma aprovação popular. Portanto, não confirmo que eu vou concorrer com o meu partido ou já criei partido. Isso não constitui verdade.
O partido MDM diz que lamenta o facto de Amurane não ter feito uma comunicação oficial. Sandy Carmona, porta-voz do MDM.
Lamentamos que a atitude dele tenha sido essa, não é? Porque acaba de anunciar, conforme vimos pela imprensa, ou ainda não recebemos essa comunicação dele oficialmente e por vias legais que orientam o funcionamento do próprio MDM. Vimos também pelas televisões, jornais, rádio, que não irá alinhar no próximo pleito eleitoral para as autarquias com o MDM. Então ele irá optar por outras formas para a sua candidatura. Ele é livre de o fazer. Esperamos que o faça sem ter que ferir, como já vem ferindo, as sensibilidades do MDM.
A reconciliação com o MDM é impossível neste momento?
Completamente impossível.
Tem estado, pelo menos, em contacto com a liderança do MDM, em tanto que partido?
Não, e nem me interessa que eu tenha esse contacto. Não estaria interessado, mesmo que eles tivessem o interesse, eu estaria desinteressado.
Se calhar, recordar os aspectos críticos dessa divergência com o MDM.
É muito grave, porque eu compreendo que foi uma espécie de conspiração à minha pessoa, procurando utilizar mecanismos políticos controlados pelo presidente do partido e o seu elenco. Então, aspectos de conspiração a companheiros que trabalham para efeitos de um projeto de mobilização social para uma liberdade total, eu, esse tipo de indivíduos, não posso confiar. Porque se eventualmente ele chegar no poder, ele vai executar planos que eu desconheço, que naturalmente serão conspiratórios.
Tem alguma ligação com a Frelimo?
Não, não tenho nenhuma ligação com a Frelimo, nem com a Renamo, nem com outros partidos que muitas vezes têm falado que há alguma tendência de eu estar alinhado. É por isso que eu disse que eu não vou com o MDM, irei com um partido que naturalmente poderá, se houver alguma resposta do povo, de que podemos avançar para uma determinada situação ou um outro que possa naturalmente apresentar uma proposta execuível que seja da aprovação do povo. Portanto, não tenho nenhum partido, não estou alinhado com nenhum partido, estou em consultas permanentes com o povo, se de facto aprova aquilo que é a minha forma de avançar na gestão municipal.
Estudos em Washington, na Voz da América em Português, a partir de 2018, São Tomé e Príncipe passa a ter uma nova dobra à moeda nacional. O Banco Central informou que as notas são mais resistentes e seguras e têm menos zeros, o que não afeta o poder de compra. Detalhes com o Oscar Medeiros.
A nova família da moeda santomense apresentada pelo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe no dia em que a instituição comemora 25 anos da sua criação é mais forte e mais segura e ressalta imagens de borboletas, pássaros e outros animais endémicos de São Tomé e Príncipe.
A nova família da dobra comporta 6 denominações em notas e 5 em moedas. Observa a supressão de 3 zeros sem que seja alterado o poder de compra de cada santomense. Ela contempla uma nota de maior valor facial, 200 dobras, para facilitar a dinâmica da atividade econômica, e ela é mais forte e resiliente à contrafação porque incorpora padrões de segurança compatíveis com os estándares definidos na indústria. E, por último, ela considera um novo substrato, o polímero, para as notas de maior circulação junto do público e sujeitas a maior desgaste. Refiro-me às notas de 5 e de 10 dobras.
O governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe considera que a nova família da dobra vem dar resposta ao atual contexto macroeconómico do país. O primeiro-ministro Patrice Trovoada reforça a garantia de que a supressão de 3 zeros na nova família da dobra não afeta o poder de compra dos santomenses.
Numa operação desse tipo, é preciso insistirmos muito na comunicação durante vários meses para que as pessoas possam entender o que se trata e também nos acautelarmos um pouco também para que no momento da mudança não haja pessoas que tentam de facto provocar um bocadinho de inflação.
Durante a apresentação das novas notas e moedas da dobra pelo Banco Central, foi também lançado o novo logotipo da instituição. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Passagem para a economia, convosco o Álvaro Lúcio Andrade.
E na economia, Paulo, vamos às notícias. O Estado angolano já pode cobrar impostos em moeda estrangeira a algumas empresas, inclusive de forma oficiosa, conforme a alteração ao Código Geral Tributário angolano aprovado em maio e que entrou em vigor esta semana. A principal vantagem é o aumento da disponibilidade de recursos monetários em divisas a favor do Estado. 6 empresas angolanas ligadas aos setores da construção, prestação de serviço e indústrias participam de 28 a 3 de setembro na 53ª edição da Feira Internacional de Moçambique Facim. Ao longo das 52 realizações, a feira tem reunido no único espaço expositores nacionais e internacionais e este ano está prevista a participação de mais de 1.800 empresas. Em Moçambique, o presidente da Confederação das Associações Económicas, CTA, defendeu hoje uma maior interação entre os setores privados moçambicano e japonês e pediu que o governo de Maputo deve ser apenas um regulador. Agostinho Vuma falava à margem da Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África, um encontro em Maputo que junta ministros africanos dos negócios estrangeiros para debater os desafios do continente. Dos 73 memorandos assinados entre o Japão e os países africanos no ano passado, Moçambique assinou 6, mas todos através do governo. O Executivo brasileiro anunciou um ambicioso programa de privatizações de 57 empresas controladas pelo Estado, entre as quais a Eletrobras, a Casa da Moeda, a Lotex e várias outras, como o aeroporto de Congonhas, que movimenta 21 milhões de passageiros. O governo espera arrecadar bilhões de dólares neste processo. Aqui nos Estados Unidos, a aproximação do furacão Harvey do Texas agitou o mercado financeiro americano, que viu o preço do petróleo subir 0,8%. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, 17% da produção nacional de petróleo bruto, cerca de 9,5 milhões de barris por dia, vem do Golfo do México nos Estados Unidos, por onde deverá passar o furacão Harvey. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 28 centavos, um euro custava 1 dólar e 18 centavos, um dólar era comprado por 165 kwanzas, 61 meticais, 94 escudos, 555 francos CFA, 13,1 rand sul-africanos e 20.831 dobras santomenses.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes e entretenimento. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. E vamos falar com um produtor conhecido e também realizador angolano, Lúcio dos Santos. Ele também foi repórter de guerra na TPA na década de 1980. Nascido a 22 de janeiro de 1960, Nguchi vem do cinema documental como sonorizador de documentários exibidos nas salas de cinema que divulgavam a política do governo, logo nos primeiros anos após a independência. Diz não ter ídolos. A sua paixão deve-se ao contacto visual com a diversidade de equipamentos como câmeras, microfones e holofotes. Nos primórdios da sua trajetória, passou pela captação de som em zonas de guerra, registando sorrisos, cantares e choros, sons particulares e peculiares das trincheiras dos militares das Forças Armadas Populares da Libertação de Angola. A trajetória de Nguchi dos Santos está indiscutivelmente associada à história da produção de videoclipes pela TPA, às transmissões de espetáculos musicais desde o final da década de 1980. Mas a carreira desse produtor e realizador continua e recentemente estive com ele em Benguela, onde apresentou um documentário do que foi produtor dos trilhos culturais de Angola contemporânea. Vencedor do primeiro Doc TV da CPLP em 2010, em Angola, o filme narra momentos históricos do caminho de ferro de Benguela, bem como aspectos culturais da região. Com duração de 50 minutos, a película, que levou 16 dias de rodagem e 6 meses de produção, centra sua ação no Troço Lobito-Cubal, ambos no município de Benguela, num percurso de aproximadamente 153 quilômetros. Falei com Nguchi dos Santos sobre o documentário acerca dos caminhos de ferro de Benguela, mas também sobre a produção audiovisual em Angola.
O documentário sobre os caminhos de ferro de Benguela é importante porque nós deixamos de ter todo um apoio que nós teríamos. O documentário veio criar, ao longo da linha ferro, uma série de coisas culturais. E até povos que vieram das outras capitais, fizeram outros municípios, incluiu-se várias culturas e aí foi muito importante o caminho de ferro. Mas o que é que acontece depois da guerra que a gente teve, que assolou Angola? Nós tivemos o comboio cortou-se. Portanto, deixou de chegar ao Luau e deixou de fazer, porque mesmo a nível da África havia uma importância muito grande. Deixou de ter, e porque foi a guerra que impediu que não continuasse. O projeto foi para mostrar às pessoas o quanto valia a linha ferro de Benguela. Portanto, foi importante, e a sua fundação. O que deu para mesmo na época do colonialismo, não é? Foi muito importante o caminho de ferro de Benguela.
Na sua ótica, quais são os aspectos mais importantes destacados pelo documentário?
Bom, traça, na minha ótica, o que mostra o documentário é a importância que teve durante o funcionamento. o que ela sustentou, as culturas, não é? O que é que ganhou este povo de Benguela que recebia diferentes culturas, não é? Foi importante para nós isto. Então não queríamos perder isso. Há pessoas que não viveram aqueles momentos e que não sabiam, e foi por esta linha que nós produzimos este documentário.
Agora falando dos seus projetos pessoais no imediato.
Bom, eu sou realizador e produtor. Aí trabalhei como produtor, mas como realizador estou a acabar. Acabei agora um documentário sobre os quesos, a nível de cultura, e estou a fazer um documentário sobre o Samanguana, que é um dos pilares da música africana, não é? Que faz parte dos pacotes das melhores músicas da África. Portanto, neste momento, é ele e o Mano Dibango, daqueles músicos de grande potência africana, que estão em vida. Há necessidade de fazermos, então, estes documentários para mostrar ou para deixarmos para futuras gerações.
Como vê a produção cinematográfica em Angola neste momento?
A produção do cinema em Angola não está bem. Não está bem porque falta o financiamento. A lei do mecenato se funcionar em Angola, ali poderemos dizer que temos produção de cinema. Neste momento é zero. É zero, tirando alguns realizadores que conseguiram dinheiro fora de Angola, produziram algumas coisas em Angola, mas está difícil em Angola produzirmos agora cinema.
O financiamento de produções cinematográficas é algo que ultrapassa, parece, ou se quisermos, transpassa todo o continente africano. Caminhos para o cinema africano.
Quando mudarem as políticas, porque isto tudo, os políticos é que têm que resolver os financiamentos para produções de cinema, aí nós poderemos produzir. O que é que acontece? Algumas produções que acontecem é que vamos buscar os financiamentos na Europa. Aqui, a nível da África, as políticas não estão bem definidas. Alguns países foram produzindo. O mundo está a ficar transformado. Neste momento não há dinheiro, há uma crise muito grande, e essa crise abala os realizadores, os produtores de cinema. Portanto, não é agora que a África vai estar em condições de produzir cinema. E como hoje os meios, com telefones, com tudo isso, fizemos algumas coisas, para mim o cinema é uma coisa de arte, é arte, é muito forte, é muito dinheiro, então vamos perdendo isso porque não há dinheiro para fazer isso.
Era o produtor e realizador angolano Gusto dos Santos, numa conversa mantida em Benguela, acerca do documentário sobre os caminhos de ferro de Benguela e a produção audiovisual em Angola. Foi assim mais uma emissão da rubrica habitual das sextas-feiras, Artes e Entretenimento. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima sexta-feira.
Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, emissão vespertina, incluindo a própria janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora, aquela que estão a escutar agora, em português, em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30 às 19h30 em Angola, nas frequências de onda curta de 13.630 e 17.655, das 17h30 às 17h30, onda média nos 15.530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. O número de mortes no ataque suicida e posterior assalto a uma mesquita de minoria xiita hoje em Cabul eleva-se a mais de 20, enquanto o de Fridge é superior a 40. O atentado contra o templo da minoria xiita ocorreu durante a oração de sexta-feira,
quando após uma explosão sucedida, vários homens armados entraram na mesquita Iman Zaman, localizada numa zona residencial da capital afegã. A agência Associated Press referiu igualmente 20 mortes e coloca em 50 o número de feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque através do seu órgão de propaganda. Guerrilheiros do grupo radical Boko Haram mataram pelo menos 11 pessoas e sequestraram outras 8 durante um ataque contra uma aldeia do norte dos Camarões, de acordo com autoridades do país citadas pela Reuters, que pediram o anonimato. Segundo a agência, os guerrilheiros queimaram cerca de 30 casas na aldeia de Kakara, perto da fronteira com a Nigéria. Apesar do governo da Nigéria ter incrementado o seu combate contra o grupo e recuperado grande parte do território anteriormente ocupado pelo Boko Haram, no nordeste do país, os radicais continuam a atacar também nos Camarões, no Níger, no Chad e no Benin. Nos últimos 5 anos, os ataques do grupo que quer instalar um califado na região do Lago Chad mataram mais de 20 mil pessoas e provocaram o deslocamento de 2,7 milhões de pessoas. O estado de saúde de um dos feridos críticos no atentado das Ramblas, em Espanha, está a evoluir favoravelmente, permanecendo 5 feridos em estado crítico entre os 27 hospitalizados neste momento. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a recente visita à Colômbia, Argentina, Chile e Panamá, o vice-presidente Mike Pence apelou aos governos do hemisfério para adotar uma ação forte no sentido de uma solução pacífica para a crise que a população da Venezuela enfrenta. Na Venezuela, afirmou o vice-presidente Pence, assistimos a uma tragédia de tirania a decorrer perante os nossos olhos. O povo venezuelano enfrenta enorme pobreza e enorme carência de alimentos e de medicamentos. A população da Venezuela, outrora livre, está a sofrer esta brutalidade do regime de Maduro, referiu Pence. Nenhuma população jamais escolheu seguir o caminho da prosperidade para a pobreza. Nenhum povo livre jamais escolheu transformar o que outrora foi e que deveria continuar a ser numa das nações mais ricas da América do Sul para a mais pobre e mais corrupta. O regime de Maduro apoiou a Assembleia Nacional democraticamente eleita. Tem amortizado as vozes de uma imprensa livre e a sua população, encarcerou mais de 670 opositores políticos, mais de 130 venezuelanos foram mortos na luta pela democracia. Os Estados Unidos, a Colômbia e as nações livres da América Latina não podem ficar silenciosas enquanto a Venezuela cai na ditadura, sublinhou o vice-presidente Pence. Vamos continuar a estar ao lado das nações livres do nosso hemisfério até que a democracia seja restaurada ao povo venezuelano. Determinadas a responsabilizar a Venezuela, 12 nações da região emitiram a Declaração de Lima. Foram objetivas e verdadeiras. A Venezuela deixou de ser uma democracia. O regime de Maduro tem cometido sistemáticas violações dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e é responsável por bloquear a entrada na Venezuela de abastecimentos necessários e alimentos e medicamentos. Os Estados Unidos emitiram sanções direcionadas contra os responsáveis do governo, incluindo Maduro. Os Estados Unidos, refiro Pence, vão continuar a agir até que o regime de Maduro restaure a democracia, realize eleições livres e honestas, liberte todos os presos políticos e acabe a repressão do povo venezuelano. Trabalhando com todos os nossos aliados da América Latina, o presidente Donald Trump afirmou: podemos alcançar uma solução pacífica para a crise que o povo venezuelano enfrenta. Para tal, os Estados Unidos vão continuar a pressionar com a economia americana e o poder diplomático até que a democracia seja restaurada na Venezuela. Foi um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 25 de agosto de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar no programa, sincero forte, boa noite. Bom fim de semana!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.